Agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário.
Hoje, no quadro Direito Imobiliário, vamos falar sobre injúria e racismo dentro de condomínios. Principalmente agora estamos acompanhando o desenvolvimento desse caso envolvendo o humorista negro de São Paulo, Ed. Será que os regimentos internos podem prever multas e até a expulsão do morador? Eu trato disso agora com o advogado especialista em Direito Imobiliário, Dr. Rodrigo Carpati. Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Sérgio Duarte. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça.
Doutor Rodrigo, a Justiça de São Paulo proíbe que a aposentada investigada por racismo se aproxime, então, do humorista Ed Júnior. Como o senhor vem acompanhando essas questões que envolvem a injúria e o racismo dentro dos condomínios?
Então, foi uma decisão, primeiro comentar a decisão, uma decisão acertada. As imagens que são veiculadas na mídia deixam muito claras que é uma clara injúria racial desnecessária. É uma senhora que, junto com seu filho, alega que o filho tem uma incapacidade intelectual. Já existem processos também nesse sentido. E é uma pessoa que está trazendo um transtorno dentro do condomínio. Mas esse caso, infelizmente, não é um caso isolado. Nós verificamos diversas situações inerentes à dificuldade de convívio dentro dos condomínios e muitas vezes envolvendo essas situações que levam em conta de forma injustificada o racismo, a raça da pessoa, seja a religião, seja a cor, ou uma deficiência, ou uma opção, uma escolha também, numa opção sexual, uma pessoa que se relaciona com outra pessoa do mesmo sexo. E, infelizmente, nós temos pessoas dentro de condomínios que discriminam qualquer tipo de situação que não seja aquela que elas entendem como o que deveria ser. Mas as nossas leis, de forma acertada, protegem qualquer opção. Nós somos um país primeiramente laico, independente da religião, um país que legalmente é livre de preconceitos, mas infelizmente temos pessoas dentro de condomínios que não se comportam como deveriam. Tivemos um caso recente, há uns, acho que um ano e meio, talvez dois anos, em que um senhor desferiu um tiro de arma de fogo num rapaz por ser homossexual. Foi um caso que também repercutiu e esse senhor acabou preso. Mas até quando nós vamos ter que conviver com esse tipo de situação dentro dos nossos condomínios e fora dos nossos condomínios? A sociedade tem clamado por justiça. No caso desse humorista, a gente não o conhecia, mas a partir do momento que a gente começa a acompanhar, parece uma pessoa extremamente sociável, de bem com a vida. Até quando ele estava sendo insultado, ele procurou manter o bom humor, mas com certeza são marcas que ficam no âmago, no dentro da pessoa, traz um prejuízo, uma dor imensa. E a justiça, muito bem, de forma preliminar, conduziu a situação, tirando aquela situação, tirando aquilo que prejudicava. Inclusive, o humorista saiu do condomínio, ele saiu do seu lar por ser negro, por ter sido discriminado por ser negro. Olha onde a gente chega no momento da sociedade.
Doutor Rodrigo Carpati, neste caso, o condomínio vai fazer uma assembleia para decidir o futuro dessa moradora, que existe ali a possibilidade só de uma punição, de uma advertência, de uma suspensão temporária de morar naquele prédio, ou até definitiva. Isso é possível? Tem que estar previsto ali dentro do regimento interno do condomínio para que isso aconteça?
Então, Sérgio, não precisa ter uma previsão no regimento, nem da convenção. Primeiro porque é um crime e o crime está previsto em lei, numa lei maior. A convenção é uma norma de direito privado, a lei é uma norma de direito público, uma se sobressai, se sobrepõe sobre a outra. E norma de ordem pública, o Código Civil, artigo 1336 e 1337, prevê a punição para aquele infrator que desrespeite o condomínio, não conviva de forma pacífica, e o artigo 1337, ele traz a possibilidade da majoração da multa para o condômino com reiterado comportamento antissocial. Daí discute-se na justiça a possibilidade da exclusão desse condômino. O entendimento majoritário é que é possível uma privação, sim, do uso da propriedade. Não excluí-lo, excluí-lo seria levar aquele bem à ação pública, mas privá-lo da utilização do uso de propriedade. De forma administrativa, o condomínio pode, por exemplo, chamar uma assembleia e acenar nesse sentido, e o que o condomínio pode, com base no, na lei também, é com voto de 3/4 dos condôminos restantes, aprovar multas de até 10 vezes o valor da contribuição mensal. E essa multa pode ser majorada constantemente. Temos casos onde a justiça entendeu como legal multas que chegam aí a 200, 300 mil reais em casos já julgados pelas nossas cortes. Então, de forma administrativa, o condomínio pode aplicar sanções, multas, todas as vezes que os casos forem reiterados na esfera civil, independente da decorrência na esfera criminal, e de forma judicial pedir, seria um pedido de exclusão, mas tecnicamente seria uma restrição ao uso da propriedade. Então, ela poderia, aquela condômina, ser impedida do convívio com os demais condôminos mediante uma ação judicial proposta pelo condomínio.
Aí me vem a dúvida sobre aquela questão também do direito de ir e vir. Então, o condomínio pode impedir que um proprietário de um imóvel more no próprio apartamento dele, é isso?
Então, o Código Civil dá essa possibilidade em casos extremos, quando houver perturbação ao sossego, saúde e segurança, mas administrativamente não. O condomínio não tem força coercitiva para dizer, você não pode, condômino, infrator, você não pode continuar ali residindo. Ele pode votar, ele pode aplicar multa, ele pode deliberar dessa forma, mas quem vai realizar a medida coercitiva é após um devido processo legal de forma judicial.
É muito curiosa e também complexa essa situação, porque nós vemos no próprio caso do humorista que a moradora nem é do mesmo andar dele, né? E vai lá, implica, fala. Acredito que um laudo psiquiátrico também vai ser usado para tentar amenizar a situação?
Com certeza. E vi recentemente na mídia que ela já perseguiu uma outra condômina também negra. Então, sim, me parece um caso claro de racismo, e o comportamento dela nas áreas comuns, gravadas pelo humorista e pelas câmeras de TV, deixam claro que ela e o filho dela cometem uma perseguição injustificada. Logicamente que existem problemas de convívio dentro do condomínio, problemas de barulho, e são muitos, mas isso independe da cor, do sexo, da raça, daquele que habita. E, sumariamente, parece que não é o caso, porque ele não está nem na mesma projeção que ela. Me parece, preliminarmente, um caso de racismo que vai ser julgado, avaliado, primeiro em âmbito penal, depois em âmbito civil, e ele também, independente das medidas tomadas pelo condomínio, o humorista, em defesa dos seus próprios interesses, constituindo advogado, vai participar da ação criminal, com certeza, e da ação civil, para obter aí o resultado favorável para a privação do uso da propriedade dessa pessoa, que, pelo jeito, não está apta ao convívio harmônico na sociedade.
Essa outra pessoa que reclamou também é uma advogada e ela disse que estava na academia quando esta moradora problemática a abordou questionando e dizendo que a academia era só de uso de moradores. Ela falou que era moradora, então essa mesma pessoa questionou quanto ela pagou pelo apartamento, um sinal claro dessa discriminação que ela está praticando. Para finalizar, doutor Rodrigo Carpati, uma pessoa que passa por essa situação, o que ela deve fazer, então, para combater o racismo e a injúria dentro de um condomínio?
Então, primeiramente, ela tem que buscar, dentro do condomínio, administrativamente, relatar essa situação para o síndico, no livro de ocorrências, para que ela tenha aí documentada a situação de forma administrativa. Ela pode não deve comparecer à delegacia de polícia, porque racismo é um crime, e depois, no âmbito civil, tomar as medidas legais, caso o condomínio não esteja tomando, ou conjuntamente com o condomínio, para preservar os seus direitos e não ter que conviver com uma situação incabível de medida como essa.
Muito bem, doutor Rodrigo Carpati, muito obrigado por estar conosco repercutindo este caso de racismo dentro dos condomínios e como o nosso ouvinte deve agir caso passe por situação semelhante. Doutor Rodrigo, muito obrigado por estar conosco. As suas considerações finais.
Eu que agradeço, Sérgio. Agradeço a todos os ouvintes da rádio e só relembrando que é um dever de todos nós, ainda mais de gestores dentro dos condomínios, combater qualquer tipo de situação em prejuízo à sociedade, em prejuízo à pessoa, nos compete fazer, com certeza, tem um ditado do Canelucci que diz que o advogado é o primeiro juiz da causa, o síndico também é o primeiro juiz da causa, o administrador, para preservar aquela coletividade e tornar, com certeza, o local de um convívio mais pacífico.
Agora me vê uma outra pergunta rapidinho. Se o síndico for omisso, ele também pode ser responsabilizado?
Pode sim, precisa, daí é uma questão que precisa mensurar a responsabilidade. Na esfera criminal, entendo que ele não seria um coator de crime de racismo, mas em alguns casos a omissão dele pode ser inclusive penalmente relevante. Na esfera civil, comprovado o prejuízo, mesmo que moral, o síndico não tendo tomado medidas administrativas para coibir, e se ele poderia ter tomado, seria razoável que ele tivesse tomado, ele pode sim pessoalmente ser responsabilizado.
Doutor Rodrigo, um grande abraço, até a próxima.
Um abraço, até a próxima.